Saudações, queridos viajantes de todos os reinos. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, nosso programa semanal onde conversamos e debatemos sobre os mais variados assuntos que existem. E no episódio de hoje tá aqui comigo presente um par de irmãos, olha só, começando pelo já presente aqui no Café na Taverna em outras edições, querido Pedro.
Salve, salve galera, tudo certo? Vamos para mais um programa.
Vamos. E trazendo o irmão dele, um professor em física pela descrição do Instagram, Davi.
Salve, salve. Muito obrigado aí pelo convite e vamos que vamos.
Vamos que vamos. E eu trouxe esses irmãos hoje pra gente conversar sobre animes. Vamos falar de animes de novo. Faz muito tempo que a gente não fala de animes. Vamos pra nossa terceira edição do Animes que você precisa assistir. Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais. E caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. E se possível também deixe uma avaliação de 5 estrelas no seu agregador de preferência, claro, se ele tiver esse tipo de avaliação. Pois então, vamos ao que interessa.
Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas, Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares.
Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo o que este mundo pode dar a vocês.
Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas.
O anime que eu vou trazer aqui, ele, cara, eu não sei se eu recomendaria ele como um anime que você precisa assistir. Porém, eu tenho alguns motivos para crer que sim, e o principal motivo é que eu acho que nunca me recomendaram esse anime como deveria. Esse anime, ele é muito estereotipado e ele tem um estigma muito forte, que assim que eu falar o nome, vocês dois vão concordar comigo, e isso acaba afastando muitas pessoas. Porém, aproveitando um hype que vai ter de uma adaptação em live action que vai sair agora nesse mês, eu quero recomendar pra vocês de uma forma diferente o anime, o infinito, o anime de mais de 1000 episódios, o anime do pirata que estica. Eu quero falar de One Piece um pouquinho no programa de hoje.
Eu acho, assim, só comentando, uma recomendação bem polêmica, assim, bem diferente, gostei bastante.
É. Então, é um anime, como eu falei, tem esse estigma muito forte, eu usei todas as frases que todo mundo usa. 1000 episódios, é o pirata que estica e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sempre ouvia isso, dando um contexto, tá? Vamos partir do princípio básico. Do que se trata o One Piece? Obviamente é o pirata que estica, é o Monk D. Luffy, que é o protagonista do anime. E qual que é a história? Ele quer ser o rei dos piratas. Então, ele decide, ele embarca nessa aventura, ele sai sozinho num bote salva-vidas, basicamente, em busca dessa jornada pra ser o rei dos piratas. Ele vive num mundo que é dividido em 4 oceanos, e existe um quinto oceano que é tipo uma linha, literalmente uma linha, que eles chamam da Grand Line, que ela divide esses 4 oceanos, como se fosse uma linha do Equador, e é nessa linha que tem os maiores piratas, e tem o chamado tesouro, que é o One Piece. O que, que é o One Piece e o que, que é o rei dos piratas? O rei dos piratas, ele foi um cara muito grande, que conquistou tudo que o mundo poderia dar, é o que diz a abertura do primeiro episódio, e ele é preso e ele é executado pelo governo, mas antes de morrer, ele fala que deixou o tesouro dele para quem for encontrar. E isso desperta um sentimento coletivo para ir atrás desse tesouro, que eles chamam que inaugura a nova era dos piratas. E é desse contexto que o nosso protagonista, como eu falei, ele está impulsionado a achar One Piece e ser o novo rei dos piratas. E é essa a aventura. E ao longo do caminho ele vai achando, montando o bando dele, achando inimigos, amigos, fazendo, conhecendo o mundo, né? Ele vive num desses 4 mares e ele vai ter que ir até a Grand Line, porque é lá que talvez esteja o One Piece e é lá que tá os maiores piratas do mundo. Então é pra lá que ele vai navegar. Agora falando de mim, eu comecei a ver o One Piece esse ano. Estou vendo ele série dublado na Netflix e eu, no momento, estou no episódio 230 e alguma coisa. Cast? Como assim, cara? Tem 1000 episódios, tu não tá nem em 1/4 do anime e tu tá trazendo ele aqui pra recomendar? Sim, porque acontece o seguinte, sempre quando alguém fala de One Piece, eles falam dessa magnitude, dessa história, e existe sempre aquela, sabe aquela postagem? Quanto tempo leva para ver One Piece? Quanto tempo leva para chegar até o episódio mais recente, o episódio que está sendo lançado essa semana? Ou guia de fillers? Ou, ah, tal fulano pegou, editou e tirou todo o embromation, toda a enrolação, e reduziu de 1000 episódios para 500, porque assim fica mais direto. E cara, fica nessa fome, nessa angústia de não, tem que consumir, tem que ver, tem que passar a história, tem que lê, sabe, tem que devorar essa história de uma maneira absurda pra conseguir chegar nos dias atuais, porque você tem que acompanhar junto com o pessoal, porque senão você vai ter uma spoiler, e você vai saber se alguém morre, ou se alguém vive, ou se alguém se transforma, ou quem faz parte do bando hoje em dia, ou quem não faz. E cara, isso é tão cansativo, isso afasta, isso me afastou por anos de One Piece, porque eu não tinha saco. Ah não, pra ver One Piece eu tenho que ver 1000 episódios. Não, discordo. Pra ver One Piece, você tem que dar play no primeiro episódio. E eu vou trazer uma perspectiva diferente de alguém que tá vendo a recém, vamos dizer, a primeira metade da obra, literalmente, o primeiro quarto da obra. Cara, One Piece é uma odisseia de aventura. Você pode sentar e assistir 30 episódios, 50 episódios e parar, se quiser, continuar outro dia, ou se a história te empolgar como me empolgou, continuar vendo. Sem essa ansiedade e sem essa pressa pra tentar alcançar. Primeiro porque ainda não tem um final. Então é uma obra que ainda está sendo, sabe, lançada. Qual é a tua pressa de alcançar hoje se tu vai estar junto com milhões de fãs ao redor do mundo só esperando próxima semana pro próximo episódio, a próxima semana pro próximo episódio? Na minha opinião, não tem porquê. Pra mim, a graça de One Piece é o do porquê que eu tô gostando tanto, porquê que essa minha experiência consumindo este anime tá sendo tão gratificante, é porque eu tô vendo descompromissadamente. Cara, é muito divertido, eu dou muita risada, eu tô cagando se é filler ou se não é filler, se tá enrolando, se não tá enrolando. Eu tô vendo dubladão mesmo, porque a dublagem brasileira tá impecável. E, cara, é um dos animes que eu tô mais curtindo ver, assim, nos últimos anos, porque é realmente divertido. Essa é a palavra pra One Piece. One Piece eu não defino como um shonen de porrada. Eu defino como um shonen de comédia. É um anime de aventura, não um anime de luta. Não, eu não tô vendo esperando, não, a próximo grande inimigo, a próxima grande batalha, a próxima grande guerra. Não, eu quero ver, cara, pra onde que esse grupo inusitado de pessoas vai ir? Qual é a próxima ilha, né? Porque existe muito isso em One Piece. Eles vão numa ilha, fazem uns bagulho, resolve, tomam umas cervejas, pegam um navio e vão pra próxima ilha. E cara, eu acho isso sensacional. Eu fico, tipo, eles entram no navio e fico pensando, pô, o que será que a próxima ilha vai vir? E aí vem a próxima ilha, eu posso gostar mais ou menos, acontece várias coisas divertidas, entram no barco e seguem para a próxima ilha. Então, é meio inusitado, eu sei, mas eu queria aproveitar um pouco o hype que a adaptação da Netflix vai ter agora. E eu também queria falar um pouco disso, como é que tá sendo a minha visão como alguém que está vendo One Piece pela primeira vez e trazer um pouco do que eu acho que eles recomendam errado. Sabe, hoje em dia a gente tá tão apressado, sabe? O TikTok tem que ter 15 segundos o conteúdo, porque senão tá chato. E as pessoas, elas não têm mais paciência pra sentar e ver um bagulho e aproveitar o troço. Então eu queria trazer um pouco dessa minha perspectiva de, não, relaxa, curte a viagem. É isso que eu tô gostando mais de One Piece, é de curtir a viagem, tá ligado? Eu me apaixonei por todos os personagens, tem uns que eu gosto mais, uns que eu gosto menos. E eu tô curtindo demais ver o que esses caras estão fazendo nesse mundão aí. Ah, eles vão achar o One Piece? Não sei. Ah, o Luffy vai ser o rei dos piratas? Não sei. Ah, eles vão derrotar aquele cara, aquele dos sete corsários, o Shichibukai. Blá blá. Ah, cara, eu tô cagando pra isso. Eu quero ver o que o Luffy vai fazer na próxima ilha que ele achar. Quero ver as brigas que o Zoro e o Sanji vão ter no caminho. Eu quero ver como a Nami vai arranjar um jeito de ter mais dinheiro, sabe? E essas coisas inusitadas de personagens pequeninhos no caso, tipo, do microcosmo, né, desses personagens específicos, que me move a querer consumir mais dessa obra. Então, vocês aí assistem, já assistiram? Como é que é essa relação de One Piece pra vocês?
Falar um pouquinho sobre a minha experiência com One Piece é que eu nunca assisti, né, mas eu tenho vontade, e principalmente porque sempre que alguém fala pra mim sobre One Piece, me recomenda, né, tem sempre essa questão dos muitos episódios. Mas uma coisa que me pega muito é que sempre quando alguém fala pra mim de One Piece, fala, parece que é o melhor anime que o cara já viu na vida, sempre com uma empolgação muito grande. E isso faz com que eu tenha aquela pequenina vontade, sempre ali no fundo, de começar. Mas realmente essa questão dos episódios eu vejo como meio uma coisa boa, mas ao mesmo tempo uma coisa ruim, né? Por conta do... Óbvio, pra você chegar lá na frente, você vai ter que ver por 1000 episódios. Isso demora pra caramba. Mas ao mesmo tempo, eu sou aquele cara que, quando o anime tá saindo, eu não consigo esperar pra próxima semana pra ver o novo episódio. Eu quero ver o novo episódio logo após eu assistir aquele que eu acabei de ver. E isso em One Piece seria muito bom, no meu caso, porque simplesmente não tem fim, né? Eu nunca vou chegar na parte que, ah, não, eu tenho que esperar o próximo episódio, porque tem 1000 pra ver. Então, essa questão dos episódios, de muitos episódios, pode ser ruim por conta do tamanho do anime, mas pra mim tem um lado bom, que eu nunca vou precisar esperar mais uma semana pra ver o próximo episódio. O próximo episódio tá ali. E com certeza One Piece é um anime que eu vou começar, não sei quando, né? Eu tô numa vibe hoje mais de rever os animes que eu gosto muito, mas com certeza eu pretendo começar One Piece e virar mais um aí, provavelmente apaixonado pelo anime, porque sempre que eu encontro alguém que já viu, sempre fala, né? Ou é muito bom, é o melhor anime que eu já vi. E principalmente também pra galera falar do mangá, né? Que tem muita gente que acompanha o anime há muito tempo e já chegou nessa parte de sair do anime e ir pro mangá, né? Que a história tá mais avançada, pelo que eu entendi. E aí também, sempre que fala do mangá, fala, pô, é muito bom, tem que assistir. Então, com certeza é um anime que no futuro eu pretendo dar uma chance aí. Não sei se eu vou chegar a ver todos os episódios, mas pelo menos a primeira ou segunda temporada eu vou assistir sim.
Então, falando por mim, como todas as outras pessoas que não viram o anime, provavelmente não viram por preguiça. E eu sou uma delas. Por ter muitos episódios, eu sempre relutei em ver One Piece, porque dá aquela certa preguiça, né? 1000 episódios, nossa, quando é que eu vou terminar de ver isso, né? A gente não tem muito tempo, prefere um anime mais light, de, sei lá, 20, 30, 40 episódios. Mas eu comecei a ver, vi alguns episódios, acho que, se não me engano, 7 ou 8 episódios. E pelo que eu vi, eu curti bastante, de verdade. É como o cast falou, tem muitas aventuras, as batalhas são bem desenvolvidas. Não é aquela coisa chata, onde o personagem principal sempre vai prevalecer, né? Ele tem ajuda de outros personagens, como o Zoro, que ele tem não sei quantas espadas, acho que 3 espadas, usa uma na boca. Então é algo assim bem que chama muita atenção, que prende você assistindo, né? Então é algo que desperta curiosidade, certamente, de quem tá começando a ver os primeiros episódios, mas que aqueles 1000 episódios que ainda tem pra ver, meio que cansa você, sabe? E como o Cash falou, ainda tem os fillers no meio, mas um anime que é bom, né? Um anime que ele tem uma história boa, que tem personagens que você curte de ver ali aparecer na sua frente. Não importa se é filler, se não é, você vai assistir do mesmo jeito, com a mesma empolgação. Então, One Piece, certamente, um dia eu vou chegar a ver, pelo menos ali, como o Davi falou, 2 ou 3 temporadas, né? Porque também não é todo anime que consegue manter uma constância de qualidade. Chega em certas temporadas que cansam. Mas certamente eu tenho certeza que vale a pena ver pelo menos 2 ou 3 temporadas de One Piece para saber até onde eles chegam, até onde eles vão, né? O que esperam eles, como o Cash falou, nas várias ilhas que eles adentram, né? Que eles vão descobrir coisas novas. Também tá na minha lista, os 6 ou 7 episódios que eu vi conseguiram me prender. Mas infelizmente, por ser um anime tão gigante e por tão falta de tempo que eu tenho, ainda não consegui maratonar, como o pessoal fala, né? Não consegui tirar um final de semana ou uma semana inteira pra assistir ali pelo menos 5, 6 episódios por dia. É o anime que tá na lista, sim. Um dia vou assistir.
Pra fechar, assim, a minha recomendação, eu vou dar um guia de iniciante, vamos dizer assim. Esquece os 1000 episódios. Esquece. Eu vou indicar pra vocês, assistam o primeiro arco. Que é esse primeiro arco? É onde são apresentados os 5 protagonistas do anime inteiro, que é o Luffy, o Zoro, a Nami, o Usopp e o Sanji. Eles são os 5 protagonistas, são os cinco primeiros integrantes do bando do Chapéu de Palha, que é o bando do Luffy. E eles todos são apresentados e tem o seu plot, começo do plot desenvolvido nesse primeiro arco. Eu não acho que isso seja spoiler, porque, ao meu ver, o East Blue, que é esse primeiro arco, ele é meio que, sabe, o prólogo de um RPG gigantesco? Tipo, tu tem o prólogo, que é o início, que é onde vai ser estabelecido algumas coisas, que aí, onde, quando a história começar, tu já tem tudo isso estabelecido, e aí o fluxo segue. Então, quantos episódios são isso? São 53 episódios. Esse prólogo de One Piece, que eu gosto de chamar, tem 53 episódios. É menos do que, por exemplo, Fullmetal Alchemist Brotherhood. É menos do que tá Boku no Hero hoje em dia. É menos do que Zatch Bell da vida, que a gente já recomendou aqui em outros programas. É só isso, tipo, porque depois eles adentram na Grand Line e aí começa essa dinâmica que eu falei, de eles passando por ilha por ilha. Tem grandes sagas, grandes arcos, eles não param de desenvolver os personagens, eles são desenvolvidos. Inclusive, onde eu tô agora, eles estão desenvolvendo muito um dos personagens. Tá bem legal de ver. Mas é o meio que o Starter Pack, tá ligado? É o básico pra começar. Então fica essa minha recomendação. Quer ver One Piece? Ah, 1000 episódios. Esquece 1000 episódios, cara. Esquece isso, esquece. Foca. 53 episódios. Apenas isso. Apenas isso. 53 episódios. É tudo que tu precisa. Porque quando tu chegar no final disso, que é o começo da aventura, aí tu decide. Ah, não. Eu vou dar uma pausa, depois eu continuo. Ou, ah, não. Pô, me empolguei. Deixa eu ver eles entrando e fazendo e tal. Porque aí depois tem Alabasta, que é um arco que muita gente gosta bastante. E aí começa essa série de aventuras que eu falei, que é onde eu tô, né? Tipo, eles... Até onde eu vi dois grandes arcos, eu tô no terceiro grande arco, que é depois que eles entram na Grand Line, que é depois do episódio 53. Então fica aí, aproveitar que vocês dois não viram, o Pedro viu só 7 episódios, fica a minha recomendação também pro ouvinte. Quer começar a ver One Piece? Tem medo? Fica com esses, 1000 episódios, não sei o quê. Cara, 53 episódios, que é o começo de tudo, que é desenvolvendo os 5 protagonistas, que é apresentando eles, criando a relação entre eles e preparando eles pra grande odisseia. Porque eu acho que essa é a palavra que melhor define One Piece. Ela é uma odisseia moderna. É um conjunto de histórias que vai se seguindo uma atrás da outra e que tem um grande fim que a gente ainda não viu, porque o autor ainda está lançando a obra lá no Japão, mas fica aí a recomendação, One Piece. E só antes que eu me esqueça, Wish to Blue é a saga que eles estão adaptando no anime da Netflix. Eles vão condensar 53 episódios em uma temporada na Netflix. Como alguém que já viu, eu estou realmente incrédulo, porque não sei se eles vão, sabe, tem muito nuance, principalmente na metade final desse arco, que eu não sei se eles vão conseguir trazer. Mas vamos ver. Deixa lançar, talvez, quem sabe, se eu assistir, eu trago algum programa aqui sobre o One Piece da Netflix futuramente. Não sei.
É, vindo da Netflix já dá aquele certo medo, né? Mas ainda é live action, então só esperando mesmo pra ver.
Se eles fizerem decentemente, pode ser um grande ponto de partida pra muita gente que quer ver, tá ligado?
Sim, sim, com certeza.
Quero fazer uma promessa aqui. Pra parte 4, se houver uma parte 4, e se eu for convidado, obviamente, pra participar, eu prometo ter assistido esses 53 episódios até a parte 4 do nosso podcast.
Oh.
E aí pode me cobrar aí na parte 4, no dia que a gente for gravar. Se eu não tiver assistido, pode me remover aí do podcast.
É, cara, vale a pena, tá? Crave as minhas palavras. Se o episódio 37 não te fisgar, todo fã de One Piece sabe disso. Todo... Você aí que viu One Piece, tu sabe. Isso, né? Exata, é essa cena. Se essa cena do episódio 37 não fisgar um espectador de primeira viagem, nada mais One Piece vai fisgar.
Bom, então, eu escolhi um anime pra falar que tá no meu top 3, que chama Steins Gate. Se você quiser que eu soletre como se escreve, é STEINS, GATE, Steins, Gate. Que, né, como você citou aí no início do programa, como professor de física, né, o anime tem muito a ver com ficção científica, com física, com viagem no tempo, me pegou de uma forma absurda. Eu lembro que quando eu vi Steins Gate, eu maratonei muito rápido, assim, eu terminei muito rápido, e foi uma das coisas que eu me arrependo, porque eu não aproveitei, digamos assim, né, o anime da forma como eu acho que deveria. Eu assisti muito rápido, porque se trata de uma história muito intensa. O autor, ele deixa aqueles cliffhangers, né, entre os episódios. Então, sempre que termina um episódio, termina com alguma coisinha que você quer saber já o que vai acontecer, né? Então, você quer ir pro próximo episódio, já quer avançando na história. Eu adoro o anime, como eu falei, tá no meu top 3. Eu tenho esse top 3 que eu não consigo escolher qual deles três é o meu favorito. Mas como eu falei, é um anime sobre ficção científica, viagem no tempo, mas ele tem ali a dose de romance, e eu gosto, né? Toda história que tem um pouquinho de romance pra mim tá ótimo. Tem ali também uma dose de comédia, que tem alguns personagens que são muito engraçados, muito carismáticos também, que você se apega realmente a eles. E, pra mim, qual é o único problema desse anime, né? É que ele demora um pouquinho para engatar. Então, ele só vai engatar mesmo no episódio 8. Deixa eu dar mais ou menos um resumo, né, do que acontece, sem tentar dar spoiler. Então, você acompanha um grupo de cientistas ali. Na verdade, são três cientistas e a quarta personagem ela é mais ali para fazer o alívio cômico. Que eles conseguem criar um micro-ondas que envia mensagens para o passado, tá? Isso não é spoiler, isso aí logo no início do anime eles já falam sobre isso. E por que eu falo que o anime ele é um pouco demorado para engatar? Porque nos primeiros episódios, os primeiros 7 episódios, é basicamente eles enviando mensagens para o passado e a gente vê no episódio a consequência que essa mensagem tem. Então eles mudam algumas coisas, né, do passado e a gente vê as consequências dessa mudança no presente. Então fica parecendo que vai ser aquele anime que vai ser só isso. Então, no começo do episódio eles mandam uma mensagem pro passado e no futuro tem uma mudança. Aí no episódio 3, a mesma coisa. Manda uma mensagem pro passado e tem uma mudança. Até o episódio 8, né, que ocorre, é algo que eu obviamente não vou falar, mas é aí que você simplesmente começa a não conseguir mais parar de ver o anime. Aí você, eu peguei do episódio 8 até o episódio 24, que é o último, direto, assim, sem parar. Passei um dia inteiro assistindo, né? Porque simplesmente você não consegue parar de ver. Esse acontecimento aí do episódio 8, ele é bem, assim, impactante. Então, é ele que faz a trama avançar, né? Muito rápido. Porque, como eu falei, até o episódio 8 ele é bem lenta. Mas, a partir desse episódio, o anime vai. E aí, meu amigo, é intensidade pura, é muita coisa acontecendo. Uma das coisas que eu acho muito excepcionais desse anime é que eles conseguem condensar essa história inteira em 24 episódios, mas com uma intensidade muito grande. Como eu falei, é todo final de episódio, você simplesmente dá play no outro, porque não tem como você não querer assistir o próximo. Então, por ser um anime de 24 episódios, ele é um anime mais curto, dá pra você pegar pra assistir aí no final de semana, e eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender, porque é um absurdo de bom. Só pra elencar um pouquinho disso, né, eu sou o cara das exatas, né, então eu gosto de números. Eu fui no perfil do MyAnimeList hoje aqui pra ver em que posição o Steins Gate está elencado, né. O MyAnimeList é o maior site de animes aí do ocidente, né, sempre que você termina um anime, você pode ir lá, você pode marcar um anime como visto, dar nota, e simplesmente Steins Gate hoje é o top 2 de animes em questão de nota no MyAnimeList. Se você entrar na lista dos animes, você vai ver que Fullmetal Alchemist é o primeiro, o Brotherhood, com nota 9.10. Steins Gate é o segundo, com nota 9.707. Então, pra você ver a qualidade desse anime, né? Vence aqui Bleach, Quintama, o próprio Hunter x Hunter. Então, é um anime que quem assiste, pô, se apaixona. Com certeza se apaixona, porque não tem condições, né? Eu acho o roteiro perfeito, né? Ele não tem furo nenhum. Você pode procurar. Porque como é um anime que se trata de viagem no tempo, ele trata muito com paradoxos. Então, é muito fácil você ter um furo ali. E esse anime não tem. Simplesmente, ele não tem furo. O roteiro é perfeito. E, pra mim, esse é o principal ponto desse anime. É o roteiro, né? A direção é muito boa. O timing das piadas é muito bom. Mas o roteiro, ele é excepcional, nota 10. E, pra quem for assistir, eu já vou deixar aqui uma recomendação, digamos assim. No primeiro episódio, tem um acontecimento lá, bem besta, que ele fica sem explicação. E você simplesmente esquece desse episódio, desse acontecimento aí no episódio 1. Porém, no último episódio do anime, você vai ter a explicação do que aconteceu ali, o que você nem lembra mais. E é justamente a resposta desse acontecimento que é a resposta de todo o problema do protagonista. E cara, quando isso caiu a ficha pra mim, quando eu vi o último episódio, que eu disse, meu Deus, cara, foi uma explosão na minha cabeça que você não tem noção. Então, eu recomendo muito Steins Gate. Se você conseguir aí passar por esses primeiros 7 episódios que são um pouquinho mais lentos, vale muito a pena, porque a partir do 8º, cara, eu tenho certeza que você só vai parar quando eu acabar. E essa é a minha recomendação, Steins Gate.
Muito bom, muito bom. Steins Gate é um anime muito bom. Eu já vi ele também. Eu assino embaixo em praticamente tudo que o Davi falou. Mas eu tenho uma ressalva.
Opa, vou mandar.
Steins Gate não é um anime de 24 episódios. Steins Gate é um anime de 48 episódios.
Ah, você vai falar do zero?
Não, porque você é obrigado a reassistir o anime quando você termina.
Aí sim.
Cara, eu vou até mais adiante, querido. Ele falou episódio 8, não querendo... Eu não vou incentivar nada, tá ligado? Não pesquisem Steins Gate no YouTube, porque não está lá o anime completo no YouTube disponível. Não, eu não estou incentivando nada. Não vão lá pesquisar. Então, eu tava dando uma olhada aqui no site oficial, tudo licenciado do Steins Gate que tem no Brasil, e pra lembrar o que aconteceu no episódio 8. E eu vou até mais adiante. Pra mim, o anime Steins Gate, ele engaja mesmo, é o ponto de não... Sabe como eu falei do ponto que o anime te pega no One Piece, no bloco passado? Então, no Steins Gate, o meu ponto de não retorno foi no episódio seguinte, que é no... Ele falou episódio 8, pra mim é no episódio 9. Cara, a cena final, acho que é... Se eu não me engano, eu teria que rever pra ver, mas se eu não me engano é o... Primeira vez no anime que os créditos passam durante uma cena. E a música que toca e o jogo de câmera, mano, é um bagulho inexplicavelmente bom. E pra mim esse foi o ponto de não retorno. Mas, só pra dizer, existem pessoas que consideram o ponto de não retorno de Steins Gate o episódio 12. Que aí eu sou obrigado a concordar.
É, eu acho que o 12 é o mais, assim... chocante, né, digamos assim.
Sim, o episódio 12 é o episódio, é literalmente metade do anime, é o episódio que, sabe, que muda Steins Gate pra muita gente, assim. E eu preciso concordar, porque provavelmente eu teria que rever, reassistir, reavaliar, mas pensando por cima de um anime que eu vi há muito tempo, provavelmente é o melhor episódio. Não que o anime fique pior depois, mas é porque é o episódio que muda tudo. E eu preciso concordar discordando do Davi que, tipo, a primeira metade do anime, ela é cansativa, sim, mas ela é pra quem tá vendo pela primeira vez. Porque, por isso que eu disse, o Steins Gate é um anime de 48 episódios, por quê? Porque a primeira metade acontece muita coisa. São muitos detalhes, muitos nuances, muitas coisinhas que são deixadas aqui, ali. Só que o cara que tá vendo pela primeira vez, ele não percebe, porque ele não tá prestando atenção nessas coisas. Então parece que não tá acontecendo nada. Parece que tu fica 10 episódios vendo um bando de adolescente, jovem adulto, discutindo sobre um micro-ondas. E, sabe, a trama não avança, parece que o bagulho não vai pra frente, nada acontece, tudo parado. Quando, na realidade, tá acontecendo coisa demais. E é por isso que eu digo, quando você ter... Se você for atrás de Steins Gate, for assistir, que eu recomendo também, acho que é um excelente anime pra estar nessa lista, eu recomendo demais, duplamente. Termina de ver e começa vendo de novo. Porque eu acho que tu passa a valorizar mais os episódios do começo, quando tu já tem... Sabe, todo o panorama na cabeça de pra onde a história vai levar.
Principalmente o primeiro episódio, cara. O primeiro episódio, quando você revê ele, assim que você termina o anime, cara, é totalmente diferente a sua visão. Assim, muda tudo, tudo, tudo.
Então, assim como One Piece, eu assisti apenas o começo de Steins Gate. E pra ser bem sincero com vocês, eu não tava entendendo quase nada. E vocês estavam comentando, e tudo que vocês comentaram me lembrou uma outra... Não é anime, é uma série. De também ficção científica, de também viagem no tempo. E talvez Steins Gate tenha uma influência nessa série, que é Dark. Onde Dark, você, quando você assiste a primeira vez, você não entende nada. Mas depois que você revê ou assiste a segunda temporada, volta pra ver a primeira, você vai entendendo tudo o que acontece ali e percebe que tudo tem um motivo pra acontecer. Apesar de ser viagem no tempo, não tem nenhuma ponta solta. Então, como eu sou, assim, fanzaço de Dark, eu tenho certeza que se eu pegar o Steins Gate pra assistir todo... E rever, como vocês estão falando, que é necessário rever. Com certeza eu vou assistir, porque eu também amo ficção científica e também me apaixono muito quando é algo relacionado à viagem no tempo e que essa viagem no tempo ela não fica com vazios. Ela é completa. Ela tem um motivo, tem um propósito, tem começo, meio e fim. Então, como o Cash falou, pra mim era só um grupo de adolescentes ali atrás de um micro-ondas, sabendo o que tá acontecendo com o micro-ondas. Mas o anime, ele me fisgou. Eu tava curioso, porque ele deixa você curioso pra saber o que vai acontecer depois. Então, vou botar na minha lista pra terminar de assistir também, porque com certeza vai valer a pena. Então, o anime que eu escolhi é o anime que eu vejo muita gente não conhecer, mesmo sendo bastante conhecido, que é o Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter. E cara, assim como o outro anime que eu falei na primeira vez que eu participei, o Hunter x Hunter, ele é um anime que tem um pouco de tudo, e isso me prende bastante em qualquer coisa que eu vá assistir. Né? Então, o Hunter x Hunter, ele tem comédia, tem ação, tem aventura, tem batalhas épicas de se assistir. Esse um pouco de tudo é o que me prende no anime. Então, basicamente, resumindo o anime, né? Ele foca a história em o personagem principal, que é o Gon, e ele vai atrás de conhecer o pai dele. E para conhecer o pai dele, ele tem que fazer... ele percebe que fica mais fácil se ele conseguir a licença Hunter. Então ele vai atrás de fazer o exame Hunter. Ele conhece os amigos dele que ele vai fazer ali na caminhada, né? E pra quem não sabe, Hunter x Hunter, ele é do mesmo criador de Yu Yu Hakusho. Então você vai perceber várias referências de Yu Yu Hakusho em Hunter x Hunter. Inclusive o grupo de quatro amigos. E ele faz várias amizades na caminhada. Ele faz, não vou dizer inimigos, mas várias pessoas que querem impedir ele de conseguir os seus objetivos. Mas que ele... consegue alcançar o seu objetivo não porque ele é super forte ou porque ele usa o poder do protagonista, como a gente costuma falar, né, naqueles animes, que o protagonista ele tira a força de onde não tem para conseguir ganhar uma batalha, mas com a força do grupo, das amizades que ele faz e das pessoas que ele conhece no caminho, é que ele vai construindo ali a sua caminhada até chegar no objetivo, que é conhecer o pai dele. O primeiro passo é se tornar Hunter, onde ele consegue a licença, e a partir da licença ele consegue entrar em lugares que ele normalmente não entraria, ele consegue comprar coisas que normalmente ele não compraria. Falando sobre os arcos, eu acho que o último certamente é o que mais deixa você impactado, porque, cara, aquele arco das formigas quimera, ele é excepcional. Do começo ao fim, a raiva que o Gon ele cria dentro dele contra a Pitou, ou a luta do Netero com o Meruem, certamente quem assiste pela primeira vez escorre uma lágrima ali do olho. É excepcional, toda a trajetória é excepcional. Os antes-heróis também, né, como Hisoka, a família do Killua ali também, pode ser considerada, que entram na história em certo momento e que fazem uma diferença, que você termina se apegando também com esses personagens secundários. Então, Hunter x Hunter é um anime para quem gosta de se aventurar, assim como One Piece. Gosta de se aventurar na história e que não vai se importar se não tiver uma batalha a cada 10 episódios ou uma batalha a cada 15 episódios. Você vai curtir a trajetória daquele grupo de amigos, né? Cada um com um objetivo diferente, cada um com um propósito diferente, mas que eles juntos terminam se completando e que no final cada um consegue aquilo que quer. Então vale muito a pena assistir. É um pouco grande, tem 145 episódios, se não me engano, né? O mangá ainda não terminou, porque o Togashi ele tem aqueles problemas de saúde dele, mas quem sabe um dia ele não termina e a gente vê aí o final dessa história, né? O mangá ele tá um pouco mais avançado que o anime, mas ainda não tem fim. É esperar aí pra ver se o Togashi vai conseguir terminar. Mas até onde o anime vai, já vale muito a pena. Porque ele fecha ali um ciclo que você não... dá aquele gostinho de quero mais, mas se o anime terminasse ali, você já ficaria satisfeito. Então, vale a pena maratonar, vale a pena se aprofundar, porque... com certeza, prende você e você se apaixona por cada personagem, por cada aventura que eles traçam junto.
Eu nunca vi, nem li, na real, não sei basicamente nada de Hunter x Hunter. E é muito pelo... cara, não é a mesma coisa, mas é muito similar ao que acontecia comigo com One Piece. Porque é um anime antigo, o mangá ele é de 98, mesmo ano que... um ano depois, não lembro, que sai One Piece.
Fazendo uma ressalva, eu falei sobre a versão mais nova, tá? Sobre a 2011. Porque a de 99, ela é um pouco mais enxuta, tem menos episódios. Então a 2011, assim como o Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é mais completo do que a versão mais antiga. Então eu tô indicando aqui a versão mais nova, que é de 2011.
Sim, sim. Mas o que que acontece? O que que diferencia One Piece de Hunter x Hunter, ao meu ver? Toda semana, ou quase toda semana, o Oda vai lá e lança um capítulo de One Piece. Hunter x Hunter, o Pedro aí que já acompanha sabe melhor do que eu, né? Hunter x Hunter é a história um pouquinho diferente, né?
É, a gente não sabe se vai ter final, né?
O Togashi, ele, o autor, né? O Oshihiro Togashi, não, como, né, problema de saúde e tal, existem aquela palavra proibida para todo fã de Hunter x Hunter, né? Os famosos hiatos.
Sim.
E demoram esses hiatos.
É bastante. E aí pode, não pelo mesmo motivo, mas pode acontecer o que aconteceu com o Berserk, né? Ficar órfão aí do anime.
É, pra alguém que tá ouvindo e talvez não seja desse mundo dos animes, vamos puxar um mundo literário, vamos dizer que o Togashi, ele senta na mesma cadeira que o George R. R. Martin. É aquela história gigante que todo mundo é apaixonado, que todo mundo quer ver o final, que já teve adaptações pra TV, mas que o véio tá sentado em cima lá dos livros e não termina até hoje.
É uma boa comparação.
Então, eu tenho vontade de ver Hunter x Hunter, porque ele, nessa leva de shonens, né, que a gente só falou de shonen hoje, ele é um dos mais referenciados, um dos mais famosos, o pessoal gosta muito da escrita do Togashi, eu tenho muita vontade de ver, mas a incerteza de um final é algo que me afasta. É a mesma coisa de One Piece, tá ligado? Uhum. A diferença é que no One Piece, beleza, tem um final daqui a 1000 episódios. No Hunter x Hunter, tem um final, não tem final. Vai ter final, não sei se vai ter final.
Mas é aquilo que eu falei, se o anime ele acabasse ali, nos episódios que tem, não sei se o Davi concorda comigo, mas já seria algo bem, bem fechado, bem completo. Ah, tem umas certas lutas que tem no mangá, que não tem no anime, que os fãs adorariam ver no anime, né? De dois personagens lá que são bem fortes, não são protagonistas. Eu, como fã, gostaria de ver a luta também, mas que não seria algo necessário pra fechar, pra completar o anime que já foi feito. Os episódios que já saíram. Seria um bônus. Então, vale a pena assistir os que já saíram e não fica aquele gostinho de quero mais, mas que você fica satisfeito. Não é algo que você fica sem saber o que pode acontecer. Porque ele fecha o arco, ele fecha o momento do anime.
Eu vou muito na praticidade. Tem na locadora vermelha?
Não tem.
É, aí já...
Só na Crunchyroll.
Eu não tô afim de assinar um serviço de streaming só de anime, por enquanto.
Ou então, não só já vi Hunter x Hunter, como estou vendo nesse momento que estamos gravando. Eu estou no episódio 77, eu acho. Acho que é mais ou menos o meio do anime mesmo. E eu vou concordar com o Pedro discordando, que você fez comigo no... Quando você falou de Steins Gate, ele disse que o anime, com os episódios que tem, é fechado, e sim, ele fecha um arco, mas eu não acho que eu me dou por satisfeito, porque todo o plot do anime gira em torno do Gon buscando o pai, né? Quero conhecer o pai, porque o pai teve o menino e disse assim: ó, deu pra irmã, só cria aí, não quero essa responsabilidade. É o famoso pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E o Gon, até o momento em que o anime chega, ele tem só uma conversa com o pai e não tem aquela coisa, eles não se conectam, digamos assim, não tem, sei lá, uma luta entre que eles lutam juntos contra alguém, ou algum arco em que eles passam muito tempo juntos. Eu acho que esse é o que o Togashi pretende pro final do anime. Um arco final ali em que os dois, né, se ajudam de alguma forma, ou participam de alguma aventura juntos. Que todo o anime é baseado nisso, nessa busca do Gon atrás do pai. Tanto é que quando ele vai fazer isso, é no primeiro episódio, né? Ele vai atrás, ele sai da ilha que ele mora pra ir fazer o exame de Hunter. Ele só sai quando ele faz a mesma idade que o pai dele fez quando o pai dele saiu da ilha natal deles pra fazer o exame Hunter. Então, tipo assim, ó, quando você fizer 12 anos, você vai poder explorar aí o mundo. Que foi a idade que o seu pai conseguiu, com 12 anos, sair da ilha e explorar o mundo. Então, eu não me estou satisfeito, né? Como também não estou satisfeito com o Martin, que eu tenho aqui todos os livros de Game of Thrones e quero esse final. Não é possível que esse velho não lance. Eu quero que o Togashi termine esse mangá para que o anime termine também. Porque eu penso muito que esse final do mangá vai ser justamente esse arco do Gon com o pai dele. Né? E sobre os arcos, né, do anime que já temos, né, eu concordo que o arco das Formigas Quimera, que é o penúltimo ou último arco, ele é simplesmente absurdo. Assim, não tem comparação, cara. Tipo, nada do que eu vi até hoje em questão de qualidade se compara com o arco da Formiga Quimera. Não só em questão de roteiro, mas também em questão tem uma luta específica lá, né? Que, é visualmente uma coisa linda, assim, questão de animação, acho que só perde pro Akira lá dos anos 80. E eu acho que é isso. Vale Hunter x Hunter, lembra que eu falei top 3, né? Meu top 3 era Steins Gate, e Hunter x Hunter também tá no top 3 junto de Berserk. Então são esses três aí que são os meus animes favoritos. E, bom, Hunter x Hunter, se não viu, tem que ver, é obrigatório.